O Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda está a desenvolver na centralidade do Quilamba, na zona do KK5000, um projeto piloto de policiamento de proximidade. O objetivo deste serviço é implementar uma nova filosofia de trabalho que atua na prevenção de crimes, aconselhamento jurídico e familiar. Para o êxito deste serviço, a corporação está a redimensionar e a adequar as suas estruturas para este novo paradigma de trabalho que, de acordo com Lázaro Conceição, chefe do Departamento de Segurança Pública, Vigilância e Patrulhamento do Comando Provincial da Polícia de Luanda, não vai colidir com outros serviços prestados pelo Ministério do Interior.
Em resumo, o que é um policiamento de proximidade? Como é que tem sido processado isto aqui a nível de Luanda? Sei que já existe uma experiência piloto.
Bem, a nível de Luanda, o policiamento de proximidade não é nada mais, nada menos do que uma mudança de paradigma, não é? Da polícia tradicional e reativa para uma polícia preventiva, essencialmente. Só que, no entanto, ainda temos a estrutura toda da polícia ainda está pensada para o paradigma anterior. Estamos a fazer nesse momento é uma aproximação gradual daquilo que é o modelo que se pretende, que é o modelo de policiamento de proximidade. Estamos a redimensionar e adequar as nossas estruturas para esta nova filosofia de trabalho.
Esta nova filosofia de trabalho não vai, de alguma forma, colidir com outros serviços do Ministério do Interior? Estou a falar, por exemplo, ao SIC, estou a falar também, por exemplo, do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Não haverá colisão?
Bem, colisão não haverá. O que haverá aqui é um impulso. Quer dizer que a investigação criminal e os outros órgãos da Polícia Nacional receberão um impulso, porque o trabalho, quando é desenvolvido na perspectiva preventiva, também poupa-nos mais recursos, poupa-nos mais meios, poupa-nos muito mais tempo para que possamos depois fazer a repressão e a investigação dos crimes. Imaginemos nós uma prevenção ativa e eficiente, o que é que ela vai provocar imediatamente? Vai provocar uma redução gradual do número de processos que vão chegar à investigação criminal. Tendo menos processos, a investigação criminal começa-se a libertar para instruir outros processos que não têm gravidade, mas que muitas das vezes afetam no sentimento de segurança das populações. Por exemplo, a investigação criminal perde muito tempo na instrução de processos complexos, porque os processos complexos representam um grande volume de trabalho. E aqueles processos menos complexos, num caso de crimes de moldura menores, como as burdas, os abusos de confiança, não há capacidade de instruir esses processos porque dá-se prioridade aos crimes mais graves. Se amanhã tivermos uma prevenção ativa, significa dizer que teremos menos criminalidade grave e teremos mais tempo para instruir aqueles processos que, de alguma forma, tendo menor gravidade, vão provocando algum desgaste por parte daquelas pessoas que são vítimas destes crimes.
Ainda em relação àquilo que eu chamo de colisão com outros departamentos ministeriais, eu sei que o policiamento da proximidade também reserva, tem um serviço de aconselhamento. Explica-nos lá como é que se processa.
Bem,
isto.
O gabinete está desenvolvido numa ótica, o gabinete não, o programa está desenvolvido numa ótica de projetos. Como tal, significa dizer que um dos projetos que está contemplado nesse programa é o projeto do apoio à vítima. E o apoio à vítima significa dizer que nós vamos estender as tradicionais funções das esquadras, que era só receber as queixas criminais, e vamos também levar as vítimas para um lugar mais reservado, em detrimento da situação que ela vem participar, e também vamos começar a recolher outras situações, tomar nota de outras situações que, não sendo crimes, também acabam por prejudicar aquilo que é o sentimento de segurança das pessoas. Significa dizer que há uma extensão dos nossos serviços daquilo que já era o tradicional, que era a recolha do crime. Significava dizer que o cidadão chegava ao piquete, não era crime, era posto de lado e era chamado outro. Atualmente, com esse serviço, temos um gabinete para onde podemos encaminhar a pessoa para ela que possa expor os seus problemas. Problemas esses que provocam inquietações essas que um dia podem vir a perturbar a ordem, a tranquilidade pública ou mesmo levar com que a pessoa cometa algum crime.
O policiamento de proximidade consiste em ações baseadas na presença e permanência de efetivos policiais na via pública, interagindo com os cidadãos. Neste modelo, estabelece-se uma parceria entre a polícia e os cidadãos. Na centralidade do Quilamba, vários têm sido os assaltos sofridos por cidadãos na calada da noite. Viaturas são danificadas, residências assaltadas, lojas invadidas, entre outras situações. Quem já foi vítima dos amigos do alheio conta com arrepio na pele a situação por que passou. Ramiro Manuel é um pequeno empresário. Tem na centralidade do Quilamba um estabelecimento comercial. Ele reporta que já foi vítima de assalto. O caso já está sob a investigação policial, porém há um ano que a corporação não consegue esclarecer o crime.
Bem, temos sofrido aqui duas vezes. Aliás, sofremos assalto duas vezes aqui na loja. Foi o ano passado. Isso foi no período de noite. Normalmente, na altura, nós não tínhamos segurança. Então, fechamos a loja, tudo bem. No dia seguinte, encontramos os vidros retirados, aqueles vidros de frente. Retiraram os vidros, entraram dentro. Tiraram algumas coisas, só que nós também não deixamos valor dentro da loja. Saquearam algumas coisas e saíram da janela de trás, que é de casa de banho. Pronto, no dia seguinte fomos à polícia, metemos a queixa à polícia. A polícia veio cá, fez um inquérito, até porque tivemos algumas imagens que depois a polícia também levou. Só que desde aquele momento a polícia até agora ainda não esclareceu nada.
Tinha segurança na altura?
Na altura não tinha segurança.
Quanto tempo?
Isso foi o ano passado, só não estou em erro. Isso foi mês de setembro ou junho.
As imagens assim. Geralmente das...
Depois da implementação dos serviços de policiamento de proximidade, há quase 2 anos, Ramiro Manuel refere que nenhuma outra anomalia foi registada no seu estabelecimento comercial, pelo que o policiamento de proximidade tem surtido muito efeito na centralidade do Quilamba.
Sistema de vigilância?
Dava, sim. Dava. Até agora. Aquilo ficou... Não entendi.
Quem seguiu o processo?
Bem, quem tinha seguido o processo foi o outro meu colega que trabalhou comigo, que já não está a trabalhar aqui na loja. É que estava em frente do processo. Mas só que depois não prosseguiu com o processo, saiu da empresa e eu fiquei.
Este ano já registrou uma outra anomalia?
Não, este ano não.
Passou a ter o acompanhamento da polícia a partir daquela...
Tenho tido, sim. Tenho tido sempre visita da polícia aqui no estabelecimento. Eu tenho sempre comunicação com a polícia, qualquer coisa eu vou lá até com eles.
Fez cálculo de quanto está avaliado os bens que foi saqueado?
Bem, os cálculos foram avaliados, mas isso quem avaliou foi o meu chefe, o dono da empresa, é que avaliou com a polícia.
Em torno de quanto? Mais ou menos.
Mais ou menos por ali, 200 e tal mil quantos.
200 e tal mil quantos.
Sim.
Tem surtido o efeito do trabalho da polícia aqui nesta zona?
Tem surtido efeito, sim. Até porque desde aquele momento fomos aconselhados à polícia que deviam ter segurança dentro do estabelecimento. Contratamos uma empresa que é aquela que está a segurar a loja. Sim, tenho. Até porque há 5 ou 6 meses atrás eu tive em conversa com o investigador que me disse que estavam a fazer ali a localização do pessoal que deviam lhes apanhar a qualquer momento e altura.
Com o policiamento de proximidade, o Estado procura estabelecer a confiança mútua entre a polícia e o cidadão com vista a reduzir os índices de criminalidade através de ações qualificadas de forma comunitária. Constitui prioridade para a polícia as ações de prevenção com a permanência dos agentes na via pública para patrulhamento e mediação de conflitos. As vítimas dos crimes e os grupos têm merecido maior atenção dos efetivos. Há cerca de 3 meses que Manuela João foi vítima de uma ação criminosa perpetrada por elementos até agora desconhecidos. Foi graças à intervenção de um polícia que ela escapou das garras dos malfeitores que, para além de uma tentativa de homicídio, tentaram abusar sexualmente dela, drogaram-na e apoderaram-se do dinheiro que tinha na altura. O ato criminoso foi protagonizado por 5 pessoas, 4 rapazes e uma menina.
Depois daí, eram já 18 e pouco. Eu sentei numa bordaria e comi. E depois disso eu fui em casa, fui até a paragem do Zinga para poder vir em casa. Encontrei um táxi turismo. Tinham 4 pessoas, o condutor e o passageiro e mais um casal. Então a moça disse, moça, vamos para onde? Eu disse, olha, eu vou mesmo onde o moço está chamado. A moça disse, olha, vamos que eu também tenho um filho, tenho que fazer o jantar do meu filho. Fiquei assim, olho no táxi, a moça, vamos, o táxi ainda está vazio. A moça me fazia uma pressão, eu também quis chegar cedo em casa, então eu subo, logo que eu subo, eu fecho a porta, vem um outro, abre a porta e sobe.
Como como se fosse
passageiro? Não, é, talvez. É, eu subi, ele fechou, ele também subiu, ele fechou a porta e o carro começou a andar, eu comecei a discutir. Eu disse que não, se eu for para pagar, eu não posso andar apertada. Só sei que mais tarde me apontaram a arma na...
Porque apontou a arma, estava no banco de frente?
Não, no banco de trás, do lado da coisa, da porta esquerda. Estava o moço, depois estava a moça. Sim, que já encontrei no carro. O que estava, o que pegou isso e... O moço que pegou e subiu, depois de mim, pegou a faca. Começou a me ameaçar com a faca. Eu aí fiquei, só estava a pedir pelos meus filhos para me deixarem. Eu não, daí eu só sei que eu comecei a ficar, sei lá, agitada. Eu nem conseguia, não sei. Fiquei paralisada. Depois daí fomos até o Golfo 2. Eu dei conta que era no Golfo 2 devido àquela igreja. Não sei, só aquela verde que veste em branco.
Sim.
E o outro que desceu foi comprar bebida. E quando subiu, queriam me dar também. Eu disse que não. Me apontavam tudo que eles estavam fazendo, eu também tinha que fazer. Depois eu sei que me deram. Não sei se aquele é o quê, um tipo de droga, que eu comecei a ficar meio zonza. Eu não sei como. Eu não sei como, mas sei que nós fomos tirar dinheiro. Tiramos dinheiro no banco, no caixa todo que estava comigo. É, pediram meu código. A moça mandava os moços me pegarem. Eu estava de período, então começaram a me bater com arma, faca na cabeça, a perguntarem por que você está de período. A moça mandou me violar e ninguém quis porque eu estava naquele estado.
Quantos eram?
Cinco.
Cinco
com a moça. Eu, os três atrás e os dois à frente. Então, quando eu desperto, depois saímos do Golfo, aparecemos aqui na Via Expressa. Eu fiquei meio assustada. Eu pensei que soubessem a minha casa. Eu fiquei ainda mais aflita a pedir. Aí começaram a me bater de novo. Meu rosto estava todo machucado. Ainda estou com dois no corpo, me pegaram. Era muita porrada.
Isso foi quando? Quando?
Graças a uma polícia, um motoqueiro. Estava a passar, estava a fazer a ronda. O moço começa a gritar, porque o moço também não tem a coragem de pegar e chegar. Não, ele só blefou para ele poder me deixar. Quando vê o polícia, ele tenta me arrastar na mata. Não consegue, eu só sei que aí eu desmaiei. Depois o moço meteu-me na passadeira sentada, até que a polícia pegou e levou-me na esquadra.
No âmbito do policiamento de proximidade, nas circunstâncias em que não é possível evitar que os crimes ocorram, a repressão é chamada. O recurso à repressão, segundo o chefe do Departamento de Segurança Pública, Vigilância e Patrulhamento do Comando Provincial da Polícia de Luanda, consiste em integrar no policiamento de proximidade uma ferramenta do modelo de policiamento tradicional. A falta de meios de transportes para facilitar a deslocação dos efetivos da polícia tem sido uma das maiores dificuldades, embora a corporação tenha estado a recorrer a alternativas para superar este problema. Vários grupos de polícia estão a ser formados de forma gradual para que o projeto se estenda em toda a extensão do território de Luanda. A estratégia para a implementação do policiamento de proximidade em zonas de difícil acesso e localizada nas periferias de Luanda será a adaptação do projeto de acordo com a realidade de cada municipalidade. Lázaro Conceição refere, por outro lado, que as dificuldades de aceder a alguns bairros provavelmente vão continuar por falta de iluminação e urbanização.
As deslocações do pessoal muitas das vezes é necessário ser apoiado de meios. Então, os meios também não são postos à disponibilidade do projeto de uma vez só. Gradualmente, à medida que vamos recebendo duas viaturas, vamos direcionando uma para um serviço, outra para outro. E à medida que vamos formando o pessoal, nós também não podemos pegar e formar, por exemplo, 5 mil polícias. Vamos formando grupos de 40, 50, à medida que vamos avançando. Quer dizer, se esse exercício tivéssemos começado antes, em 2014, na altura em que foi aprovada a diretiva, essa hora teríamos um grande avanço. Só que tivemos quase 2 anos atrasados porque tivemos a procura desta experiência, desta base para dar o primeiro passo. Quer dizer, faltou-nos maturidade.
Para as zonas suburbanas, qual vai ser a técnica de policiamento de proximidade?
Bem,
já que há dificuldade, por exemplo, de energia, há dificuldade de infraestrutura mesmo, para onde se possa circular. E
exato. Atualmente... A base é única. Agora, localmente, nós vamos adaptar os projetos. Significa dizer que Cazenga, a título de exemplo, poderá não ter a urbanização que tem um quilama, mas tem uma coisa que eu acho, na minha opinião, muito boa, que é a disponibilidade. O munícipe do Cazenga está sempre disponível para qualquer tipo de iniciativa. Nós já tivemos uma iniciativa no Cazenga em que, dia de semana, terça ou quarta-feira, encontramos quase 250 cidadãos reunidos para assistir luta livre. Tivemos um momento soberano para conversar com quase 300 pessoas. Temos um microfone, temos um palco, quer dizer... O Cazenga tem algo sui generis a nível dos outros municípios. As pessoas são muito disponíveis, as pessoas gostam de ser contactadas pela polícia. Vamos aproveitar essas potencialidades.
Pronto, eu questionava isso porque algumas vezes a polícia tem tido dificuldade em ir socorrer pessoas a nível de alguns bairros por causa da própria condição.
Exato. Quer dizer que o trabalho de patrulhamento vai coexistir com o trabalho de proximidade. Significa dizer que o patrulhamento terá que continuar a ser feito, porque a proximidade, como nós já tínhamos frisado, visa essencialmente o período diurno. É uma polícia de contacto com o cidadão. Não é uma polícia que patrulha os bairros, os becos à noite. Não. É o oposto. É o extremo oposto. Significa dizer que as dificuldades em aceder a alguns bairros provavelmente irão de continuar, porque à noite é sempre um período em que as vias estão escuras, temos mais dificuldade em lá chegar, as ruas não estão numeradas, urbanidade, mas de dia... Obviamente temos maior possibilidade de lá chegar e contactar essas pessoas e saber o que é que elas precisam e também orientar aquilo que é o nosso patrulhamento no período noturno. Quer dizer, há aqui um casamento, não significa dizer que a polícia ou a filosofia de proximidade vai substituir completamente o anterior paradigma. Não, elas vão coexistir.
Lázaro Conceição, chefe do Departamento de Segurança Pública, Vigilância e Patrulhamento do Comando Provincial da Polícia de Luanda e o projeto piloto de policiamento de proximidade. O projeto existe há quase 2 anos e já está a ser implementado de forma faseada na centralidade do Quilamba, mais concretamente na zona do KK 5000. Este é, de resto, um assunto ao qual a Rádio Voz da América em Luanda vai continuar a reportar, prometendo na próxima edição trazer a segunda parte. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Liango.